Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. A apresentação está disponível para download no site www.internationalmealcompany.com/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes o senhor Alexandre Santoro, CEO da IMC, e o senhor Rafael Bosolani, CFO e diretor financeiro e de relações com investidores da IMC. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Santoro. Por favor, prossiga.
Obrigado, Nihuly. Bom dia a todos. Espero que vocês e suas famílias se encontrem bem. E muito obrigado por conectarem hoje aqui no call da IMC, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2022. Há um ano e meio atrás, quando me juntei ao projeto da IMC, nós definimos alguns pilares que iriam guiar a importante e necessária agenda de transformação da companhia. E hoje, eu irei dividir com vocês os avanços que temos conseguido ao longo dessa jornada. Seguimos progredindo com consistência, trimestre a trimestre, e essa agenda segue nos guiando e fortalecendo a nossa cultura enquanto organização e pavimentando o nosso futuro. Ainda muito a ser feito, mas sem dúvidas, um trimestre bastante importante para nós aqui na IMC. Então, para começar a apresentação, indo para o slide número 2, podemos ver um breve resumo das principais realizações de cada um dos pilares da nossa agenda de transformação. Para iniciar, entregamos a maior receita e EBITDA da nossa história. Nesse ano, no acumulado, no que vai de janeiro a setembro, já alcançamos um resultado 10% superior ao alcançado ao longo de todo o ano de 2021. A simplificação e redução da complexidade da IMC segue sendo um motor importante para priorizarmos nossas marcas com maior potencial de crescimento. Caminhamos no desinvestimento das operações no Panamá e, recentemente, celebramos por mais 10 anos nossa parceria de master franqueado com a KFC para as regiões Sul e Sudeste do Brasil, colocando fim ao procedimento arbitral que perdurava há 2 anos. Continuamos avançando também em nossa jornada de transformação digital, com maior presença em diversos canais, como vendas por WhatsApp, terminais de autoatendimento, programas de fidelidade, dentre outros, que falaremos em mais detalhes ao longo da apresentação. E no que diz respeito à nossa saúde financeira, seguimos progredindo de forma significativa em direção ao objetivo de melhorar a estrutura de capital. Reduzimos nossa dívida bruta em R$ 31 milhões de reais no trimestre e o índice de alavancagem financeira ficou em 2,5 vezes, 0,2 abaixo do trimestre anterior e abaixo do limite estipulado nos nossos covenants, que é de 3,0. Então, agora indo para os destaques do resultado do TRI, eu quero começar aqui agradecendo a todo o time da IMC, aos nossos franqueados, parceiros e fornecedores, que foram fundamentais para chegarmos aos resultados que serão apresentados aqui hoje. O resultado do terceiro TRI reflete uma trajetória positiva com evolução em todos os nossos segmentos. As vendas nas mesmas lojas cresceram 17% versus o ano passado, e as vendas totais do nosso sistema passaram de 883 milhões de reais, uma alta de 21% com relação ao ano passado. A receita líquida da companhia alcançou 677 milhões, também um salto aí de 25% com relação ao ano passado, e o EBITDA chegando a casa de 96 milhões, uma expansão de 23% com relação ao ano passado. E como eu tinha comentado, a nossa dívida líquida encerra em 2,5 vezes, um valor total de 305 milhões de reais. Importante ressaltar que ainda não foi concluída a venda das operações do Panamá e, por consequência, o nosso caixa ainda não reflete os valores dessa venda. Quando a transação concluir, que estimamos que ocorra ao longo das próximas semanas, a dívida líquida será significativamente menor e, por consequência, a alavancagem estará abaixo de 2 vezes. Sabemos o tamanho do nosso desafio, a gente deu alguns passos importantes nesse trimestre, mas, como já tinha dito, ainda muito a ser feito por aqui. Então, agora vamos para o slide número 4, onde temos um resumo do número total de lojas do sistema IMC. Encerramos o TRI com um total de 562 lojas, uma a mais do que no trimestre anterior. Esse ano, fomos bastante disciplinados com relação ao ritmo de expansão e iremos retomar as aberturas agora no quarto TRI, concentrados prioritariamente na marca KFC. E seguiremos disciplinados na realização de nossos investimentos, visando o melhor retorno do capital investido, sem perder a nossa visão de crescimento sustentável no longo prazo. Indo agora para o slide número 5, falar um pouco de vendas. Esse gráfico mostra a evolução das vendas nas mesmas lojas quando comparado a 2019. Nós fechamos o TRI 22% acima do período pré-pandemia e todas as nossas operações já operando acima de 2019. E 17% acima do mesmo período do ano anterior. Vale ressaltar aqui a consistente evolução TRI a TRI, com a exceção para o primeiro TRI de 22, que foi impactado pela segunda onda do Covid. E aí, abrindo um pouco, aqui no slide número 6, abrindo um pouco para as marcas, nosso foco de crescimento, um pouco das ações, o que, que a gente tem feito para entregar o resultado aqui. Começando pela Pizza Hut, ela segue sendo a marca preferida de pizza do brasileiro. Uma marca fortíssima, que ainda possui muitas oportunidades de melhoria, tanto em receita quanto em rentabilidade. Temos buscado ampliar o nosso leque de produtos para mais ocasiões, como durante o almoço, por exemplo. E para isso, desenvolvemos algumas opções bastante interessantes de massas. E com o lançamento também da promoção do MyBox, endereçamos o competitivo mercado de refeições individuais, tanto no balcão quanto no delivery. E além dessas ações que impactam diretamente a receita, temos também desenvolvido canais próprios, como um novo aplicativo que irá trazer uma melhor experiência para os nossos consumidores e também um aumento de rentabilidade para o sistema da Pizza Hut, reduzindo o take rate médio. Indo agora para a KFC, que é líder absoluto no segmento, demos um importante passo de renovar nossa parceria com a IAM por mais 10 anos e também lançar novos canais digitais, como vendas por WhatsApp e instalação de terminais de autoatendimento em nossas lojas. Temos um calendário forte para os próximos meses, com algumas ofertas imperdíveis, com ótimo preço de referência e custo, com a promoção 3 em 1, que sai a um price point bastante atrativo de R$ 16,90. É uma grande perspectiva aí para esses próximos meses na KFC. Já falando do frango assado, além da nova identidade visual, nós avançamos bastante nas iniciativas digitais, como o lançamento do programa de fidelidade. E mais importante, nós estamos nesse momento redesenhando por completo a experiência dos nossos clientes, alinhado com um detalhado e ambicioso plano de expansão que planejamos iniciar em 2023. Importante destacar também aqui o papel estratégico da produção centralizada no nosso negócio do frango assado, onde todo o pão de semolina, pão de queijo, coxinhas, dentre outros, são produzidos de maneira centralizada. E para concluir esse slide, nos Estados Unidos, as nossas operações tiveram mais uma excelente performance ao longo do verão americano, aproveitando forte incremento de tráfego em nossas lojas e convertendo em resultados expressivos, com as vendas nas mesmas lojas crescendo 11% em dólares. Seguimos também com o ramp-up das nossas novas lojas de Nova York, Miami e Atlanta, alinhado com o nosso plano. E aí, a conclusão disso no slide número 7, a gente pode ver o resultado dessas ações. Quando a gente olha para cada uma das marcas, a gente vê um resumo aqui, claro, de que todas as operações seguem entregando uma performance positiva e uma importante evolução trimestre a trimestre. Agora, falando um pouco da nossa jornada de transformação digital, aqui no slide número 8 tem um resumo do que seria o nosso ecossistema, que a gente chama o ecossistema digital da IMC, e aonde a gente está nessa jornada. Então, basicamente, para construir a nossa plataforma de alimentação, nós precisamos conectar de maneira mais assertiva as nossas marcas aos nossos consumidores, usando a tecnologia para isso. E no centro dessa estratégia estão os nossos consumidores. Conectando as marcas ao nosso público, estão os diversos canais digitais, como o canal próprio de delivery, o call center, os totens de autoatendimento, programas de fidelidade, etc. E para interligar esses sistemas com as nossas lojas e operações, estamos desenvolvendo sistemas e soluções que permitirão que nossas lojas sejam ainda mais eficientes e os nossos franqueados também mais rentáveis. E aí a gente vê uma evolução, agora indo para o slide número 9, das nossas vendas digitais. A gente vê que o total das vendas segue evoluindo, chegando a praticar quase 90 milhões de reais, somente aqui nas marcas KFC e Pizza Hut. A gente segue progredindo nesse avanço, a gente está com mais ou menos, aproximadamente 28,5% da receita vindo através de canais digitais. É importante ressaltar que a KFC iniciou o processo do rollout dos terminais de autoatendimento e a gente tem a expectativa de ter todas as lojas, 100% das lojas próprias até o final do ano com os terminais de autoatendimento. E nas lojas que a gente já implementou, a gente vê um impacto positivo no ticket médio, com crescimento acima de 5% no ticket médio quando comparado à venda tradicional de balcão, e fazendo com que as vendas totais digitais dessas lojas ultrapassem a barreira dos 40%. O nosso aplicativo no frango assado, o Frango, já conta com aproximadamente 50 mil clientes cadastrados e respondeu por aproximadamente 5% das vendas nos nossos restaurantes. Aqui também estamos evoluindo nas instalações de terminal de autoatendimento e redesenhando toda a experiência de interação com os nossos consumidores. Claramente, a nossa transformação digital ela está apenas no começo. A gente vê ainda muito espaço para a gente avançar e aumentando a participação dos meios digitais no total das nossas vendas. Essa é e seguirá sendo uma das nossas maiores prioridades aqui na IMC. E tudo isso, agora indo para o slide número 10, é como resultado de todas essas ações, a gente chega ao melhor resultado de vendas da nossa história, impulsionado pela recuperação em todos os segmentos no Brasil e pela consistente evolução nas operações internacionais, levando as receitas globais a 677 milhões de reais, um crescimento de 25% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, e sendo que as operações no Brasil crescem importantes 34%. No Brasil, vimos as operações de aeroportos, rodovias e shoppings terem todas uma importante recuperação, assim como o próprio catering, devido à flexibilização de consumo de alimentos a bordo. E nos Estados Unidos e no Caribe, mais uma vez, uma importante e consistente performance com a retomada dos fluxos nas lojas e na retomada do próprio catering na Colômbia e o impacto positivo do verão americano. E movendo mais um slide adiante, agora indo para o slide número 11, onde a gente chega ao resultado da companhia. Então, como resultado da evolução da nossa eficiência operacional, a gente chega ao EBITDA, ao maior EBITDA já registrado pela IMC, a gente totaliza R$ 95,9 milhões, de reais, um aumento aí de 23% quando comparados ao mesmo trimestre do ano passado. Um melhor controle de custos, preços e a consequente alavancagem operacional nos levaram a uma margem EBITDA de 14%. Vale destacar aqui que o G&A ele reflete o fortalecimento de algumas áreas estratégicas para apoiar o nosso plano. Adicionalmente, nesse trimestre, tivemos um ganho fiscal na ordem de R$ 9 milhões, de reais, que foi compensado pela provisão de bônus e despesas pontuais atreladas à reestruturação do nosso negócio. E para concluir essa parte de resultado, a gente vai no próximo slide, slide número 12, com um pouco mais de detalhes aqui aberto por região. Claramente, temos dado um grande foco em nossas operações, principalmente aqui no Brasil, com o objetivo de aumentar a produtividade de cada uma de nossas lojas, com melhor gestão do nosso time de campo, redução das perdas operacionais, implementação de um centro de controle operacional que ajuda a monitorar e a alavancar a performance das lojas. Nas operações internacionais, também apresentaram crescimento de dois dígitos, impulsionado pelo crescimento de vendas, controle de custos e também a consequente alavancagem operacional. Ainda temos muita oportunidade de aumento da eficiência para que possamos seguir com a recuperação de transações ao mesmo tempo que expandimos as margens de maneira saudável e sustentável. E com isso, eu passo a palavra aqui para o Rafael Bossolani, meu sócio e CFO, para dar mais detalhes sobre a performance financeira da IMC. Rafa, por favor.
Obrigado, Santoro. Boa tarde a todos que estão participando aí da nossa teleconferência do terceiro trimestre aqui do ano. Eu queria dar continuidade à nossa apresentação e comentar rapidamente alguns pontos importantes do nosso desempenho financeiro que podem ser observados aí no nosso slide número 13. Tá? Então, conforme já comentado pelo Santoro, a gente tem avançado bastante rápido e de forma muito consistente a nossa agenda de transformação em diversas frentes, né? Na nossa frente de disciplina financeira, a gente segue progredindo de forma bastante significativa em direção aos nossos objetivos aí de melhorar a nossa estrutura de capital. Tá? Então, nesse terceiro trimestre, a gente cresceu 25,5% a nossa geração operacional de caixa, né? Então, a gente saiu de uma geração de 51 milhões para 64 milhões de reais nesse trimestre. Então, essa evolução ela decorre não só da melhora operacional da companhia, mas também de uma evolução importante na nossa gestão de capital de giro, né? E consequente redução no nosso ciclo de conversão de caixa. Tá? Então, dentro da nossa estratégia também de crescimento, né? O foco ele é rentabilizar as novas operações. Então, nessa linha, a gente segue mantendo a disciplina em todos os nossos investimentos de expansão de loja própria, o que acabou também impulsionando o nosso fluxo de caixa livre em 225%, né, onde a gente observa uma geração de caixa livre de 46,7 milhões nesse período. Tá? Nesse trimestre, o CAPEX ficou praticamente metade do que a gente observou no mesmo período do ano anterior. Né, a gente acabou investindo num total de 17,3 milhões, sendo que desses 10 milhões foram destinados à expansão e outros 7 milhões para manutenções, reformas e projetos importantes de tecnologia da companhia. Então, ao final do trimestre, a nossa dívida líquida ficou em 305 milhões de reais, né, com índice de alavancagem de 2,5 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses, né, bastante enquadrado dentro dos nossos índices estipulados pelos covenants para esse período, que era de 3 vezes, como já foi mencionado, e a gente reduziu em 0,2 vezes o índice de alavancagem da companhia quando a gente compara ao segundo trimestre do ano, né, o trimestre anterior. Então, esses resultados eles são reflexo de uma gestão bastante disciplinada na nossa alocação de capital e com foco bastante grande na manutenção do nível de liquidez da companhia e os níveis adequados para o nosso negócio. Movendo então para o slide de número 14, antes de retornar a palavra para o Santoro, a gente pode observar que a gente encerrou o trimestre com uma posição de caixa de 305 milhões de reais, né, os mesmos níveis da nossa, do nosso endividamento. A geração de caixa da operação, ela foi aplicada majoritariamente na redução do endividamento, né, e cumprimento do serviço da dívida, né, que são as nossas obrigações aí de juros desse período. Né. Então, o saldo final, ele reflete também uma variação cambial, principalmente das nossas aplicações aí fora do Brasil, nos Estados Unidos e no Caribe. Então, acho que é importante mencionar que a gente vai seguir focado em melhorar a nossa estrutura de capital, é uma prioridade importante da companhia, né, a gente vai focar em aumentar a rentabilidade das nossas operações, garantindo aí uma gestão bastante eficiente de custos, gerando essa alavancagem operacional em todas as regiões para a gente seguir impulsionando os resultados da IMC. Eu queria só aqui reiterar a nossa confiança nos caminhos que a gente tem seguido e os resultados que a gente tem alcançado até agora, né, sem nunca perder de visão o tamanho dos desafios que a gente ainda tem pela frente, né, mas que a gente segue progredindo na direção que a gente acredita ser a correta. Né? Então, era isso, muito obrigado. Aí queria passar agora a palavra de volta ao Santoro.
Obrigado, Rafa. A gente chega agora ao último slide, o slide número 15, onde eu gostaria de finalizar falando um pouco sobre que seguem sendo as nossas prioridades por aqui, olhando um pouco para frente. Né? Então, acho que o primeiro ponto é a importância aqui do avanço da rentabilidade em nossas operações. Como vimos ao longo dessa apresentação, nós tivemos uma série de avanços no que diz respeito à rentabilidade, mas ainda temos vários desafios pela frente. Isso se dará no dia a dia, loja a loja, numa gestão ainda mais eficiente do time na ponta, num controle ainda maior de perdas, aumentando o nível de serviço e satisfação dos consumidores e, fundamentalmente, aumentando o número de transações em nossas lojas e, por consequência, as margens. Seguiremos avançando na captura das oportunidades para a centralização de processos e de produção via a Central de Serviços Compartilhados, a CSC, e produção centralizada, em busca de maiores sinergias e eficiência. A consistente evolução da rentabilidade das nossas operações é o nosso principal e maior desafio. O segundo ponto a destacar é o nosso plano do que diz respeito à simplificação do negócio, à redução da complexidade do nosso negócio. Temos diversos modelos operacionais ainda atualmente e uma atuação bastante diversificada em termos de geografia. A saída do Panamá foi um passo importante na consolidação dessa estratégia de simplificação. Nós vamos seguir analisando as alternativas estratégicas para o futuro, sempre em busca da simplificação, otimização e sinergias que gerem valor. Como tenho dito aqui nos últimos calls, eu vejo a companhia substancialmente maior nos próximos anos, mas menos complexa e com menos diversificação de modelo de negócio. Indo agora para o terceiro ponto, que é a questão da estrutura de capital, nós hoje temos uma dívida controlada de 2,5 vezes o EBITDA, antes mesmo da entrada do caixa da venda do Panamá. Mas ainda temos um alto custo, especialmente com a atual realidade de juros no Brasil e no mundo. E os assuntos aqui são interligados. A gente falou de aumentar a rentabilidade, simplificar o negócio, até mesmo possíveis desinvestimentos, para que com isso possamos melhorar a estrutura de capital, o que nos dará ainda mais flexibilidade no nosso plano de expansão. Temos muitas oportunidades de crescimento e iremos executar esse plano sempre com muita disciplina com relação aos retornos e à nossa disponibilidade financeira. E para fazer isso tudo acontecer, sabemos que o nosso time e a nossa cultura é a base para tudo que temos feito e construído aqui na IMC. Muito animado com o time que temos aqui. Estamos cientes dos desafios e do longo caminho pela frente, porém, com a crescente confiança na solidez de nossa estratégia, na capacidade de execução do nosso time e dos nossos franqueados e a força das nossas marcas. Nós estamos apenas começando. Com isso, eu encerro aqui a apresentação e retorno a palavra agora para o operador para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para remover a pergunta da fila, digitem asterisco 2. As perguntas também são recebidas via webcast. Por favor, aguardem. Lembrando que para fazer perguntas por telefone, basta digitar asterisco 1.
Pessoal, a gente não está vendo nenhuma pergunta, então eu agradeço novamente a presença de todos nesse call. Reforço, estamos aqui à disposição, caso tenha alguma dúvida, nosso time de RI, o Rafa, eu. E no último slide aqui, para aproveitar, como terça-feira é feriado, e alguns de vocês possivelmente vão estar pegando a estrada aí nesse fim de semana, eu recomendo fortemente que passe no frango assado mais perto e não perca a oportunidade aí de provar o nosso festival de coxinhas, representado aqui no slide 17, essa saborosa foto. Muito obrigado aí e um ótimo final de semana a todos.
Obrigado. A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.